Caras alunas, caros alunos, eu espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam conseguindo se adaptar às rotinas acadêmicas. Eu confesso que eu passei bastante atividade para vocês no início e imaginei que vocês também fossem ser bombardeados com outros tantos pedidos. Eu acho que é uma fase de adaptação. A colega representante de sala também entrou em contato comigo, pediu dilação de prazo para entrega de questionários. Então eu aguardei um pouco e agora eu vou começar a inserir no programa Moodle de vocês pequenas gravações de áudio para orientá-los nas tarefas, tá? Nesse primeiro momento eu gravei vou gravar esse sobre o ponto 2 da formação simultânea dos estados e do capitalismo. Mas para retomar um pouco a atividade que vocês fizeram e os textos que vocês leram. E depois eu vou gravar áudios relacionados aos demais pontos. São áudios geralmente curtos, de 15, 20 minutos, sempre pegando os principais aspectos. É uma forma de vocês terem um pouco a minha participação na condução da leitura de vocês, tá bom? E depois a gente avalia a possibilidade de ter alguma sessão ao vivo para tirar dúvidas, tá? A parte de transmissão de conhecimento, eu optei pelo áudio, ele é mais leve em termos de tamanho de arquivo. Eu não sei qual que é o percentual aí de alunos que possuem uma boa infraestrutura de informática. Eu sempre levo em conta que tem gente que veio de outros estados, de outros municípios, que talvez não tenham voltado para casa. Enfim, eu tenho um pouco de dúvidas, então tentei não explorar muito áudio junto com vídeo para não ficar tão carregado. E também porque eu não gostaria que comentários sobre a condução aqui das atividades, de textos, de pontos específicos, começasse a ganhar vida própria fora do contexto da disciplina, né? Então, um texto, eventualmente, uma abordagem para os alunos do primeiro ano, ganhando vida e circulando, pode parecer alguma coisa como se fosse uma discussão mais aprofundado, de aspectos muito específicos, etc. Então, eu achei que no áudio a gente teria uma melhor forma de trabalhar, tá bom? Estou sempre atento e à disposição para todos para comentários. Muito bem, em relação ao ponto 2 da formação simultânea, esse ponto tem uma razão de existir no nosso programa, tá bom? Nossa preocupação é trabalhar um pouco em uma perspectiva histórica um tanto quanto longa, de séculos, essa pesquisa sobre como que nós chegamos a um sistema econômico que podemos chamar de capitalismo, né? Ela tem uma função um pouco crítica, essa discussão. Por quê? Nossa maior preocupação, a minha maior preocupação nesse debate, é tentar desconstruir um pouco algum caráter um pouco intuitivo de natureza histórica que relataria o surgimento do capitalismo de uma forma um pouco espontânea. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. De certa forma, existe um discurso, quando se fala em economia, onde, a partir das necessidades dos seres humanos de sobrevivência, de alimentação, de habitat, devido à escassez presente na natureza, o ser humano acaba realizando trocas econômicas e essas trocas vão ficando cada vez mais sofisticadas no decorrer do processo histórico, e isso vai crescendo, e propriedade privada, e as trocas vão ficando mais sofisticadas. Então, aquelas trocas simples, diretas, de mercadorias por outras mercadorias, passam a ceder a formas de instrumentos de troca, como moedas, e depois instrumentos de crédito, e depois trocas internacionais, e de repente pode passar uma ideia de um processo muito espontâneo, quase natural, inerente à espécie humana, um dado antropológico, por exemplo, de que a partir dessas trocas, alguém um dia começa a acumular riqueza. E esse acúmulo de riqueza, de repente, do comércio, permite que as pessoas comecem criar aí uma categoria, né? Na sociedade surgiria uma nova categoria de comerciantes que começam a acumular riquezas, se transformam nessa categoria ou nessa classe chamada burguesia, e de repente vai evoluindo isso, e de repente ocupa um espaço, e a partir de revoluções democráticas e liberais, você teria aí o momento moderno e depois mais contemporâneo, né? E tudo onde o elemento principal seria trocas econômicas, pessoas realizando trocas, buscando lucro, e de repente chegamos onde estamos, né? Esse ponto número dois, a partir dessa literatura que foi mencionada, né, de inspiração do Fernando Braudel, um historiador, depois do Wallenstein, do Arrighi, Giovanni Arrighi, e também o Fiore, que é um autor brasileiro, percorre um outro caminho, tá? E o principal ponto dessa releitura é: olha, o capitalismo como um sistema econômico marcado por propriedade privada, por liberdade formal e visando ao lucro, né, de atividades econômicas visando ao lucro, ele não surge de uma forma espontânea, de baixo para cima, ou seja, não estaria na história das trocas econômicas ordinárias, né, que eu teria um surgimento de uma nova organização econômica. Esse processo teria uma história diferente. Né? E que não é tão intuitiva. Por quê? Porque aqui nós vamos analisar a formação do capitalismo e seu surgimento histórico num processo histórico delimitado geograficamente ali na Europa, né? E de uma forma simultânea com a formação dos Estados-nação, ou seja, a formação do Estado europeu nesse processo de competição entre soberanos estaria na gênese do capitalismo. E isso não é tão intuitivo, porque acaba sendo um relato um pouco diferente. Não seria algo das trocas econômicas ordinárias, e alguém acumula riqueza, os comerciantes, e daí eu tenho a possibilidade de desenvolver novas técnicas, a divisão técnica do trabalho. Vocês já leram Adam Smith. Essa história é um pouquinho diferente. O capitalismo surge a partir das altas engrenagens, né, de uma união de interesses entre quem tinha poder, e esse poder está ligado ao poder bélico, e quem tinha dinheiro. Não é no comércio das trocas, não é no comércio das trocas ordinárias, do comprar numa cidade para vender em outra. Não é aqui que você teria a principal marca. A principal marca estaria nas grandes engrenagens, ou seja, naquelas pessoas que, por conta do comércio de longa distância, conseguiram acumular riqueza, e essa riqueza também era poder político. Pensem nos banqueiros do norte da Itália, que passam a ter muito poder, e nessa disputa entre soberanos, onde a Idade Média começa já a se caminhar para o seu final, onde você tem a competição, né, e as hierarquias todas, e eu começo a competir, você começa a ter gente que aposta dinheiro nessas pessoas, ou seja, faz alianças estratégicas envolvendo dinheiro e poder. Claro, por que que emprestam dinheiro? Para ter novos lucros, os lucros exorbitantes, não os lucros do comprar a 10 para vender a 15, né? Mas o das altas engrenagens, justamente. Então, o capitalismo ele surge da formação do Estado, e não o Estado ali apenas pairando livremente numa visão já posterior, que seria uma visão mais liberal. Não, é na formação do Estado, a partir de coerção, a partir de criação institucional, não é? De novas formas de se organizar, que eu tenho o surgimento do capitalismo. E aí é um processo longo, né, que o Fiore até recua, vai do século XIII ao XVI, para entender como isso acontece, outros historiadores também. E aí, a partir do século XVI, com as grandes nações absolutistas, né? Então, é nesse processo que você tem o que caracteriza o capitalismo. O mercado, deixa de ser visto como algo natural, é uma criação espontânea, natural, inerente ao ser humano, e passa a ser visto dessa forma como uma criação jurídica. Um autor italiano, Natalino Hirti, ele menciona isso, que o mercado não seria um locus naturalis, mas um locus artificialis, ou seja, um local criado artificialmente com base em coerção, competição, guerra. Quais são os elementos constitutivos que conformam essa formação do Estado e permitem esse novo estado de coisas? Ora, eu tenho que ter território, eu tenho que ter ali aquele soberano que reina num território. Quanto a extensão territorial é importante, ela no final é a nação e ela vai ser também o mercado. Vocês vão ver que na Adam Smith isso, a nação é o mercado, né? Então tem que ter o território, tem que ter população, população urbana, população rural, né? E aí eu tenho que ter, com base nesses elementos, eu vou ter o quê? A produção e a partir de e também permitindo a cobrança de tributos. Esse é um dado bem interessante que não aparece muito em vários autores, que é a figura do tributo, né? Tudo isso vai gerar renda, tá? E a renda também vai ser poder. Ou seja, a conjunção entre o poder, a fórmula do poder, isso vai aparecer no texto de Fiore, por exemplo, a fórmula do poder, ou quanto maior poder, está relacionado a partir de um território, com a população urbana e rural, saber comparar com outros poderes, né, outros soberanos que também têm território, população rural, etc., comparativamente, quem consegue mais renda, mais produção, né? E a partir de moeda e tributo. A figura da moeda é muito interessante, né? Todo jogo das nações vai ser marcado por competição e no final vai se tornar mais rico e mais poderoso aquele que se impõe. E essa imposição é, né, como costuma ser no processo histórico há muito tempo já, a partir de poder. E naquela época o poder ali é a competição mesmo, são as guerras de conquista territorial. Quem impõe seu poder sobre um determinado território e sobre uma população acaba tendo o poder também de impor a sua moeda. E se você é a nação que lidera naquele processo histórico, se você é a nação líder sobre o qual gravitam outras alinhadas ou derrotadas, né, você impõe a sua moeda. Impor a sua moeda é ter o controle sobre o câmbio e é conseguir transformar dinheiro em dinheiro. Se as pessoas são obrigadas a ir ao seu mercado, porque o seu mercado é o mais pujante, é onde as pessoas conseguem fazer dinheiro e está no seu território, você também pode impor que as pessoas troquem as suas moedas originais pela sua moeda. E se você tem o poder de criar o seu câmbio, de impor, se a sua moeda é a mais valorizada, você já está fazendo dinheiro ali. Tanto os agentes financeiros, claro, do câmbio, mas você como mercado, você como nação. E a figura do tributo, o Fiore chama atenção para a figura tributária, que é importantíssima, né? O tributo é a possibilidade de você retirar dos particulares, dos súditos, uma parcela de riqueza, seja na renda, na produção, né? E quando você, na renda, na produção, na propriedade, e quando você consegue impor o seu tributo, né? Quanto mais atividade econômica tem, porque você está no melhor mercado, você é a nação líder, você consegue criar o seu tributo. O Fiore faz uma inversão em relação aos economistas políticos clássicos. Ele não vai dizer, olha, em um determinado momento o comércio começa a gerar acúmulo de riqueza e aí se pode cobrar tributos. Ele inverte. A partir do momento que você consegue impor a sua tributação e os agentes econômicos são obrigados a criar um excedente para pagar os tributos, todos os seus custos com trabalho, com aluguel, com insumos, e ainda sobra aquilo para ser o lucro, que é a característica do capitalismo, aí você tem um círculo virtuoso, onde o tributo é importante. A figura das finanças públicas, dos tributos, é importantíssima. Tá? Se avançarmos na história e pensarmos a 1786, Estados Unidos, antes, né, João Sem Terra, na Inglaterra, 1789, a Revolução Francesa, essas são revoluções de direito financeiro, de direito tributário. São revoluções marcadas por questões fiscais. Não é? A partir do momento onde a burguesia consegue poder, ela quer, se impõe aos soberanos ou degola os antigos soberanos para dizer: olha, eu quero controlar quanto que eu vou te pagar de tributos, eu quero controlar quanto de despesa eu autorizo você a ter. Esse é o princípio da legalidade tributária e o princípio da legalidade orçamentária. Né? No taxation without representation. Aí você começa a falar em separação dos poderes, tudo aí que é o iluminismo racionalista também. Tá? Então, caros e caras, a grande intenção dessa discussão é desconstruir a ideia de que o capitalismo surge de uma forma espontânea, uma mera evolução de grau. Né? Há um salto aqui, uma mudança qualitativa, e o capitalismo não surgiria das trocas ordinárias, mas sim dessas engrenagens entre altas finanças e poder político, envolvendo guerra, poder bélico. É no jogo das competições que eu tenho uma nação se sobrepondo às demais por conta de poder econômico. Né? Isso vai ser depois resgatado por vários autores, quer dizer, é trabalhado por vários autores para explicar, inclusive, os tempos de hoje. Quer dizer, não teria uma economia mundial, tem uma economia mundial de disputa de poder. Aí você tem que entender Estados Unidos, China, Coreia do Sul, papel da América Latina. Tá? Então, esse era a principal função da leitura desses textos para vocês no começo do curso, tá? Espero que vocês tenham entendido bem os textos, tá? Nós já vamos atribuir notas, depois eu vou falar sobre a parte de avaliação, tá bom? Fiquem bem, em breve eu já vou divulgar os outros áudios dos outros pontos, tá bom? Abraço a todos, fiquem saudáveis, permaneçam em casa sempre que possível.